国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
满山起骄傲人，习近平不来自己还有娘的力的人都发动都心都让一话的。
李克强 encontra-se com o presidente do Banco Mundial.
Presidente eleito da França diz que a França está iniciando o caminho do renascimento.
O presidente chinês Xi Jinping presidiu nesta segunda-feira a mesa redonda de líderes do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional em Beijing, na qual ele proferiu um discurso temático.Xi Jinping lembrou que a proposta Um Cinturão e Uma Rota foi lançada por ele em 2013, com o fim de impulsionar a construção e a interconexão das infraestruturas, acoplar as estratégias de desenvolvimento de diversos países, promover o desenvolvimento da interação e procurar a prosperidade comum. No fim da reunião de mesa redonda de líderes do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional realizada hoje,O presidente chinês Xi Jinping disse que todos os participantes reuniram-se na capital chinesa com o fim de promover a amizade, impulsionar a cooperação e procurar o desenvolvimento. O líder chinês resumiu que os líderes chegaram a amplos consensos em diversos aspectos. Primeiro, construir em conjunto um cinturão e uma rota e enfrentar de mãos dadas os desafios do crescimento econômico global. Segundo,fortalecer a coordenação das políticas e o acoplamento das estratégias de desenvolvimento. Terceiro, fomentar cooperações pragmáticas em todas as áreas. Quarto, construir pontes de intercâmbio para os povos de diferentes países. E quinto, todos os países participantes, contribuintes e beneficiados com igualdade no cinturão e rota.Na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira em Beijing, o presidente chinês Xi Jinping anunciou que a China sediará, em 2019, o segundo Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional.
O discurso do presidente chinês Xi Jinping proferido neste domingo na abertura do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional obteve avaliações positivas na comunidade internacional. O vice-presidente do clube,de 48 clubes do Reino Unido, Keith Bennett, comentou que o discurso de Xi Jinping resumiu e absorveu as experiências históricas e traçou um roteiro científico e prático em favor do futuro brilhante e próspero de todas as nações e povos. Isso vai certamente surtir efeitos para as próximas décadas. O ex-primeiro-ministro da Tailândia, Cornenda Baranci, disse que o discurso do presidente chinês anunciou ao mundo que o cinturão é um laço de paz e a roda é um caminho à prosperidade. A iniciativa convida todos os países a entrar num caminho de prosperidade e concretizá-la sob a conexão do laço de paz.
O premier chinês Li Keqiang reuniu-se ontem no Grande Palácio do Povo com o presidente do Banco Mundial, Jin Yongqin, que está participando do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional na China. Li Keqiang avaliou positivamente as cooperações realizadas entre o Banco Mundial e a China. Ele expressou que a China está disposta a cumprir as obrigações como uma nação responsável e como o maior país em desenvolvimento do mundo,seja participando da cooperação Sul-Sul no alívio da pobreza, seja no impulso do desenvolvimento. Ele espera que o Banco Mundial, importante organização multilateral de desenvolvimento, possa liderar a comunidade internacional a promover a globalização econômica e reforçar as cooperações para compartilhar a prosperidade. Jin Yongqin elogiou altamente a promoção chinesa na reforma do sistema médico,O Banco Mundial tem confiança no aprofundamento das reformas, reforço da inovação de tecnologia e criação da nova força motriz da China, desejando continuar a consolidar as cooperações com a China.
No mesmo dia, Li Keqiang ainda se encontrou com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, que está também participando do Fórum do Cinturão e Roda para a Cooperação Internacional na China. Li Keqiang avaliou positivamente a atenção e o apoio prestado pelo Fundo Monetário Internacional ao desenvolvimento econômico e à transformação estrutural da China. O país está disposto a consolidar a comunicação e coordenação de políticas com o FMI a fim de impulsionar a globalização econômica, a liberalização e a facilitação dos investimentos comerciais e as cooperações multilaterais. Christine Lagarde disse que o impeto do crescimento econômico chinês é muito estimulante, o que ofereceu um forte apoio para as cooperações econômicas internacionais e o sistema do comércio multilateral. O FMI deseja continuar reforçando intercâmbios e cooperações com a parte chinesa.
Mais de 100 estudiosos chineses e estrangeiros debateram hoje o tema do Cinturão e Rota e Desenvolvimento Sustentável Global na 5ª Cúpula Global de Think Tanks realizada em Beijing. Os especialistas consideraram que a iniciativa do Cinturão e Rota injeta nova vitalidade e energia positiva para o desenvolvimento e a governança global. Para mais detalhes, ouça seguir o tema de hoje.
Ao receber a entrevista da nossa colega Inês Zhu, o secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência do Brasil, Hussein Kaluch, disse que a iniciativa chinesa do Cinturão e Roda ajuda a elevar as relações com a China para um novo patamar.
Primeiro, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil, na dimensão das relações econômicas globais da China, está entre os 15 maiores parceiros. Contudo, se só excluir os países asiáticos, o Brasil se coloca como o terceiro sócio preferencial da perspectiva comercial da China. Ou seja, nós estamos falando de uma relação econômico-comercial, uma relação muito profícua e muito elevada, né? Evidentemente, o potencial dessa relação é para muito mais e o potencial dessa relação deveria abarcar diversas outras frentes, como a ciência e tecnologia, a educação, e eu creio que no futuro os nossos líderes terão a condição de incrementar essa parceria estratégica, elevando o patamar de integração e de complementariedade entre Brasil e China para outros níveis.
O secretário da Receita Federal do Brasil, Iágaro Yungo Martins, afirmou ontem que, como uma grande nação latino-americana, o Brasil quer participar positivamente nos projetos envolvidos para a construção de um cinturão e uma rota. A afirmação de Martins foi feita durante a reunião temática Promoção de Facilitação Comercial do Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional. Segundo Martins, o Brasil executou uma série de reformas, incluindo a reforma tributária, e atualmente a economia está melhorando. O secretário acrescentou que as políticas econômicas brasileiras fornecem condições favoráveis para investimentos estrangeiros e dá as boas-vindas aos investimentos da China nas infraestruturas e novas tecnologias do Brasil.
A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Nielete Mondlane, pediu aos países africanos neste domingo que coordenem seus planos de desenvolvimento para o benefício de todos. A ministra, que está em Beijing participando do Fórum de Cinturão e Roda para a Cooperação Internacional, disse que o discurso proferido pelo presidente chinês Xi Jinping na inauguração do Fórum é aberto e sincero. Mostra ao mundo a confiança e a determinação da China ao implementar a iniciativa Um Cinturão e Uma Roda, além de indicar os desafios enfrentados pelo mundo no desenvolvimento. Para os países africanos, incluindo Moçambique, é urgente ajudar seus povos a sair da pobreza, disse a vice-ministra, comentando que os projetos de cooperação promovidos pela iniciativa chinesa vão oferecer novas resoluções nesta área.
A cerimônia de posse presidencial de Emmanuel Macron foi realizada ontem na França. Em seu primeiro discurso, o 8º presidente da 5ª República Francesa afirmou que a França está iniciando seu caminho de renascimento. Macron considerou a recuperação da autoconfiança dos franceses como principal objetivo dentro do próprio mandato. Disse ainda que o governo francês vai tomar todas as medidas para promover o vigor e a prosperidade do país, além de empenhar-se para tirar obstáculos para o trabalho, apoiar empresas e estimular a criatividade.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Foi realizada hoje em Beijing a 5ª Cúpula Global de Think Tanks. Na ocasião, centenas de especialistas e professores acadêmicos de mais de 30 países discutiram questões como a nova situação da globalização, desenvolvimento sustentável e coordenação estratégica, a iniciativa Um Cinturão e Uma Roda, entre outras. Os participantes consideram que a globalização econômica oferece uma força motriz ao crescimento econômico global, enquanto a proposta chinesa Um Cinturão e Uma Roda injeta uma energia positiva ao crescimento global. Organizada pelo Centro Internacional de Intercâmbio Econômico da China, a cúpula tem como tema concentrar a inteligência e buscar o desenvolvimento global. O então vice-premier da China, Zeng Peiyan, o diretor do Fórum de Boao para a Ásia, Shaukat Aziz, e o então premier japonês, Yukio Hatoyama, participaram da cerimônia de inauguração. Em discurso na cerimônia, o cônsul do Centro Internacional de Intercâmbio Econômico da China, Chen Yuan, disse que atualmente há muitas opiniões diferentes sobre a globalização econômica e que o protecionismo comercial volta a surgir no cenário mundial.
No processo de globalização econômica nos últimos 40 anos, cerca de 2 bilhões de pessoas se libertaram da pobreza absoluta. Os países desenvolvidos se beneficiaram do comércio internacional, do investimento e de suas empresas internacionais, enquanto os países em desenvolvimento começaram sua industrialização, oferecendo forte impulso ao crescimento econômico global. Surgiram também nesse processo questões como a crise financeira e de refugiados, mas culpar a globalização por esses problemas não é justo nem objetivo.
Chen Yuan disse que a China apoia a globalização e se esforça para colocá-la em prática. O país é beneficiador da globalização e também um contribuinte que está disposto a compartilhar o resultado do desenvolvimento com mais países e povos.
A China participa de forma ativa na reforma da governança econômica global, persiste no sistema multilateral de comércio, apoia o aperfeiçoamento das ordens internacionais políticas e econômicas, promove ativamente a parceria regional de cooperação compreensiva e a zona franca Ásia-Pacífico, além de promover a construção de um cinturão e uma roda, com o objetivo de formar uma nova plataforma de compartilhamento comum e injetar nova energia à economia mundial.
O diretor do Fórum de Boao para a Ásia, Shaukat Aziz, disse que a proposta chinesa Um Cinturão e Uma Roda vai influenciar o modo de crescimento econômico mundial.
China's Belt and Road Initiative.
A iniciativa chinesa é um exemplo de como uma iniciativa econômica pode trazer a paz e a prosperidade ao mundo. A conectividade e a diplomacia econômica são verdadeiros defensores da paz. Acho que a iniciativa Um Cinturão e Uma Roda será duradoura no caminho de criar um mundo pacífico e próspero.
A Cúpula Global de Think Tanks é realizada a cada 2 anos desde 2009. Os temas são sempre estreitamente relacionados às questões de destaque comum na área econômica e de desenvolvimento mundial. Os participantes desta edição da Cúpula tiveram discussões eficazes e contribuíram para a construção de um desenvolvimento global mais justo, inclusivo, benéfico e sustentável.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela, diretamente de Beijing. Todo mundo anda acompanhando o Fórum Um Cinturão e Uma Rota para a Cooperação Internacional, evento realizado aqui em Pequim. Ao todo, o evento conta com participação dos líderes de 28 países e representantes de outros 110. A iniciativa é a expressão abreviada para dois projetos. Temos o Cinturão Econômico da Rota da Seda e a Rota da Seda Marítima do século XXI. Em setembro e outubro de 2013, o presidente chinês Xi Jinping, durante sua visita à Ásia Central e ao Sudeste Asiático, propôs respectivamente a construção conjunta desses dois projetos. Um verdadeiro legado histórico cujo tema será fortalecimento da cooperação internacional e construção conjunta do cinturão e roda para desenvolvimento de benefício mútuo. A proposta tem como objetivo criar comunidade comum de interesse, de destino e de responsabilidade caracterizada por confiança mútua política, integração econômica e inclusão cultural. É construída sob o espírito da antiga Rota da Seda, com paz, cooperação, abertura e inclusão, uma rede transnacional promovendo o desenvolvimento comum de todos. No programa de hoje, vamos ir à região autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China, para conhecer o desenvolvimento de infraestruturas da zona central do Cinturão Econômico da Rota da Seda. Em abril deste ano, um trem com sua carga máxima deixava lentamente o centro de distribuição dos trens de carga China-Europa, em Urumqi, capital da região autônoma Uigur de Xinjiang. Neste momento, na plataforma vizinha, várias empilhadeiras estavam ocupadas em deslugar os contêineres para outro trem. Foi uma cena trabalhosa e ordenada. Em maio de 2016, o primeiro trem de carga entre a China e a Europa partiu do centro de distribuição em Urumqi, rumo à maior cidade do Cazaquistão, Almaty. Em novembro do mesmo ano, este centro já mandava regularmente um trem por dia para a Europa. Em fevereiro deste ano, pela primeira vez, começaram a despachar trens de cargas para a Europa através do posto de fronteira de Gorgas. Com isso, eles têm dois canais para passar pela fronteira, além do antigo posto em Alashanko. Em menos de um ano, um total de 230 trens de cargas passaram pelo centro de distribuição em Urumqi. O número previsto para 2017 é de 500. Este centro de distribuição de trens é um importante hub, uma obra de transporte estratégica para um cinturão e uma roda que já começou a desempenhar preliminarmente os papéis como elo entre Ocidente e Oriente. O centro de distribuição de Urumqi é administrado pela Companhia de Logística Internacional da Ponte Continental Euroasiática. O gerente-geral, Liu Changlin, apresentou a principal tarefa do hub.
O nosso centro de distribuição tem duas principais tarefas. A primeira tarefa é conectar a região leste da China e os mercados do Ocidente, estendendo aos cinco países do Centro Asiático, bem como a Turquia, o Irã, a Rússia e a Alemanha. A segunda tarefa é o inverso, quer dizer, ajudar na entrada das mercadorias ocidentais nos 10 países membros da Associação das Nações do Sudoeste Asiático. Atualmente, a capacidade de armazenamento é 100 mil toneladas. Esperamos atingir a meta de 16 milhões de toneladas em 3 anos.
A Xinjiang situa-se no centro do cinturão econômico da Rota da Seda, também no núcleo econômico da ponte euroasiática. A região possui uma linha de fronteira de 5.600 quilômetros, fazendo divisa com 8 países, tendo por isso grandes vantagens geográficas. Nesse sentido, a criação do centro de distribuição em Urumqi é um resultado de Xinjiang desenvolver o centro de transporte do cinturão econômico da Rota da Seda. Paralelamente, o rápido desenvolvimento do centro de distribuição faz com que as vantagens geográficas de Xinjiang sejam mais proeminentes.
O transporte tornou-se mais eficiente, aumentando a posição da cidade de Urumqi no comércio exterior. O hub também fornece serviços de declaração à alfândega e quarentena, facilitando os clientes chineses e estrangeiros, de modo a aumentar a competitividade da logística. Wang Bin, gerente da Companhia de Logística da Companhia Limitada de Siderurgia de Baiyi, do grupo Bao Steel, em Xinjiang, relembrou a mudança do transporte.
Antes, não havia o centro de distribuição, nem os serviços de trens de carga entre a China e a Europa. Naquela época, era dificílimo exportarmos os produtos. A exportação durava muito tempo. Tínhamos de arranjar a produção com 2 meses de antecedência, além de esperar pela oportunidade de transporte. No passado, as mercadorias foram transportadas dispersamente, ao contrário do transporte por atacado de trens atualmente. Para chegar ao destino final, as mercadorias despendiam 1 mês na viagem. Hoje levam apenas 10 dias no deslocamento. Isso me impressionou muito. Além disso, o custo abrangente baixou, porque baixaram as tarifas de armazenamento, transporte e o risco das mudanças no mercado.
Wang Bin disse que o centro de distribuição em Urumqi ajudou a saída dos produtos chineses ao exterior, além de promover a entrada dos produtos estrangeiros no mercado chinês. Estas duas ações concretizam o objetivo de interconectividade da iniciativa de um cinturão e uma rota.
Antes, muitos dos nossos produtos eram bem procurados pelo exterior, mas não conseguiam ser transportados facilmente. Também muitas mercadorias estrangeiras que nós precisávamos, não tínhamos canais para fazê-las entrarem no país. Com a criação do centro de distribuição, tudo se tornou mais fácil. No ano passado, transportamos no mesmo trem as matérias-primas químicas, os produtos de PVC e os produtos siderúrgicos. Na volta, o trem não estava vazio. Trouxemos biscoitos, bebidas, vinhos, água potável e equipamentos mecânicos. No ano passado, mais de 20 trens voltaram da Europa para a China.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Este é Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Estamos apresentando esta grande obra de infraestrutura na zona central do Cinturão Econômico da Rota da Seda, em Xinjiang. O hub de distribuição de produtos chineses e recebimento de produtos de todos os países ao longo da rota. Enquanto os trens de carga correm pelos continentes asiáticos e europeus, a rede rodoviária também se desenvolveu rapidamente em Xinjiang. Dados publicados pelo Departamento de Transporte da Região Autônoma Uigur de Xinjiang mostram que, nos últimos 5 anos, o percurso de autoestradas concluídas aumentou de 843 para 4.316 quilômetros. Todas as cidades já foram incluídas na malha de autoestradas. Atualmente, as rodovias de diversos níveis totalizaram 178 mil quilômetros na região. Estradas atravessam desertos, montanhas e vales, interligando as cidades, distritos e vilas. Xinjiang também reforçou a cooperação com os países vizinhos para construir as rodovias internacionais, disse o diretor do Departamento de Planejamento do Departamento de Transporte de Xinjiang, Sun Jin.
A Xinjiang faz fronteira com 8 países, dos quais 5 países já têm rodovias conectadas com a região. Agora temos um total de 111 linhas de transporte rodoviário, 154 de passageiros e 57 de cargas, as primeiras no ranking nacional. Além disso, também obtivemos resultados na implementação dos acordos bilaterais de transporte internacional com Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Paquistão e Mongólia.
Xinjiang e Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Paquistão e Mongólia estabeleceram um mecanismo de encontro periódico e cooperação para informar a construção de infraestruturas e facilitar o despacho alfandegário. Em março de 2016, a linha de transporte rodoviário China-Rússia via Cazaquistão estabeleceu o tráfego. Pela primeira vez, a Xinjiang lançou o serviço de transporte rodoviário transfronteiriço multilateral. Em maio do mesmo ano, o transporte de rodovia entre China, Paquistão, Cazaquistão e Quirguistão entrou em funcionamento oficialmente. Ao mesmo tempo, os governos chinês e uzbeque firmaram um acordo possibilitando o transporte de estrada entre China, Quirguistão e Uzbequistão. Os avanços em transporte aéreo em Xinjiang também merecem destaque. Atualmente, na região, são 18 aeroportos, número maior em todas as províncias chinesas. O vice-chefe da Administração de Aviação Civil de Xinjiang, Song Qiang, está satisfeito com a construção dos aeroportos na região.
A construção das infraestruturas é satisfatória nos últimos 2 anos. A Xinjiang já tem 18 aeroportos, incluindo o aeroporto Hub em Urumqi. Estamos construindo outro aeroporto Hub em Kashi. Prevê-se que em 2020, quando a China conclui o 13º plano quinquenal, deve atingir 30 aeroportos em Xinjiang.
Nos últimos 5 anos, Xinjiang tem se empenhado no desenvolvimento da rede das linhas aéreas, tendo a capital Urumqi como núcleo. Até 2016, as companhias aéreas na região chegaram a 33. São 238 linhas, dos quais 197 nacionais e as restantes internacionais. O aeroporto de Urumqi estabeleceu linha de aviação civis com 33 cidades de 21 países, o que não só facilitou bastante a viagem dos residentes locais, mas também reforçou o intercâmbio entre a Xinjiang e os países ao longo da Rota da Seda, disse Song Qiang.
Nestes anos, o intercâmbio entre Xinjiang e os países do Centro Asiático tem se tornado cada dia mais frequente. A aviação civil constituiu como uma ponte para conectar os países. Dizemos que com uma pista de decolagem de 3 a 4 quilômetros, basta para ligarmos ao mundo inteiro.
Rodovias, ferrovias e linhas aéreas são elos importantes de conexão dos mercados domésticos e estrangeiros, garantindo a movimentação pessoal, a logística e o fluxo de informações. O desenvolvimento de transporte de Xinjiang como o centro do cinturão econômico da Rota da Seda não só beneficia o desenvolvimento socioeconômico da região, como também contribui para a construção do cinturão econômico. Para este fim, o governo de Xinjiang elaborou um plano, estipulando que até 2020 serão concluídas 3 ferrovias principais, norte, centro e sul, todas rumo ao exterior. Com isso, o percurso total da malha ferroviária na região atingirá 10 mil quilômetros. O investimento na construção de rodovias em Xinjiang será 1 trilhão de yuans, com o objetivo de todos os distritos terem acesso às autoestradas e todas as vilas terem acesso às estradas pavimentadas. Quanto à aviação civil, 14 cidades possuirão linhas aéreas de viagem de 1 hora para a capital Urumqi. Será ampliado o aeroporto internacional de Urumqi e serão criados postos alfandegários nos aeroportos de Kashi e Yining. Além disso, planeja-se abrir mais linhas aéreas internacionais para a Ásia e a Europa e para outros aeroportos dentro do país, formando assim um corredor aéreo desobstruído e fácil. Bem, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Você ouviu a reportagem Xinjiang desenvolve transporte da zona central do cinturão econômico da Rota da Seda. Sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês, neste blog, as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Wendland. Olá, Fernanda, tudo bem?
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso programa, onde podemos aprender muito sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que digamos saborosa. Rosane, o que nós preparamos? Conte aqui para os nossos ouvintes o que nós preparamos.
Como a gente sabe, o Fórum de Um Cinturão e uma Rota para a Cooperação Internacional será realizado entre 14 e 15 de maio em Beijing. Então, nesta edição do programa, vamos falar sobre a cultura culinária dos principais países participantes. A iniciativa de Um Cinturão e uma Rota foi apresentada em 2013 pelo presidente chinês Xi Jinping, envolvendo vários países asiáticos e europeus e também algumas organizações internacionais.
Um Cinturão e uma Rota é uma abreviação para o Cinturão Econômico da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do século XXI. Este conceito é uma proposição teórica para o desenvolvimento de uma estratégia que impulsione a conectividade e a cooperação da China com a Eurásia. O objetivo primordial é incentivar a participação chinesa no comércio e assuntos internacionais, impulsionando novas parcerias e oportunidades de negócio. A original Rota da Seda, estabelecida há mais de 2000 anos, era uma rede crítica de rotas comerciais que promoviam as trocas econômicas, políticas e culturais entre a Ásia, a África e a Europa.
Pois é, a Rota da Seda era uma rota comercial estabelecida durante a dinastia Han, 206 a.C. até 220 d.C., cujo ponto de partida era a atual cidade de Xi'an. Na verdade, não se tratava de apenas uma rota, mas de várias rotas comerciais que interligavam diversas regiões, tanto economicamente quanto culturalmente, da China até o Império Romano. Podemos dizer que a Rota da Seda era a maior rede comercial do mundo antigo.
Até o momento, a China investiu mais de 50 bilhões nos países ao longo de Um Cinturão e uma Rota. A iniciativa ganhou o apoio de mais de 100 países e organizações internacionais, com cerca de 50 acordos e cooperação assinados entre os governos. Para promover a conectividade regional, a China está trabalhando em projetos de aviação, eletricidade, ferrovia, autoestradas e telecomunicações, com os países participantes. O país já abriu 356 rotas rodoviárias internacionais para passageiros e bens, enquanto os serviços de transporte marítimo são cobrados atualmente a todos os países ao longo da linha.
A iniciativa de Um Cinturão e uma Rota envolve vários países asiáticos e europeus, como Singapura, Malásia, Indonésia, Myanmar, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Brunei, Filipinas, Irã, Iraque, Turquia, Síria, Jordânia, Líbano, Israel, Palestina, Arábia Saudita, Iêmen, Oman, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Grécia, Chipre, Índia, Paquistão, Bangladesh, Afeganistão, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, Budão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Kirguistão, Rússia, Ucrânia, Belarus, Geórgia, Azerbaijão, Alemanha, Moldávia, Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Albânia, Romênia, Bulgária e Macedônia.
Quantos países, hein, Rosana?
Sim, muitos.
Sofreu um pouquinho para falar todos, nossa. Então, rica em texturas, cores, sabores e na mistura de temperos, a culinária dos países asiáticos é famosa mundialmente. Cada um dos países deste enorme continente possui uma gastronomia deliciosa e cheia de peculiaridades. São molhos, temperos e usos de especiarias e iguarias de todo modo, que atribuem paladares distintos. Os temperos asiáticos podem ser incorporados às entradas, pratos e sobremesas da culinária local, enriquecendo as receitas.
A cozinha chinesa é famosa no mundo pela sua elevada técnica culinária e variedade dos pratos. A culinária chinesa constitui uma parte da relíquia cultural da China. Há 3 mil anos, havia já na China óleo, vinagre, vinho, compotas e especiarias. Com o vasto território e diferentes condições naturais da China, formaram-se diferentes sistemas culinários locais. Os principais são os de Shandong, Sichuan, Jiangsu, Guangdong, Beijing, Fujian, Anhui e Zhejiang, além dos pratos locais de Hunan, Yangzhou, Yunnan, etc.
Os ingredientes são todos cortados segundo as exigências do prato, em fatias, cubinhos, tiras, cubos, tiras finas, grãos ou picados, a fim de realçar o sabor. Os diversos condimentos, além de dissipar os maus sabores originais de alguns ingredientes, são preparados para diferentes sabores conforme os diferentes gostos. Há diversos modos para preparar a comida na China, como fritar, saltear, guisar, refogar, assar, cozinhar em água ou a vapor. Estufar, escaldar, ferver rapidamente, defumar, entre outras.
A Tailândia tem como características principais receitas apimentadas e deixam uma sensação de queimação na língua. A culinária deste país é leve, com pouca fritura e cheia de ingredientes exóticos. A maioria dos pratos da cozinha tailandesa tenta combinar a maioria dos sabores, quando não todos. Isto é conseguido pelo uso de ervas, especiarias e frutas, como pimentão, cominho, alho, gengibre, manjericão, lima, gabin-limão, coentro, pimenta, cúrcuma e xalota. O ingrediente principal é o arroz, que pode ser usado como sopa, frito ou simplesmente branco cozido.
A culinária indiana é caracterizada pelo seu uso sofisticado e sutil de muitas ervas e especiarias. Ela é considerada por alguns como a culinária mais diversificada do mundo. Cada ramo da cozinha indiana é caracterizada por uma ampla gama de pratos e técnicas culinárias. Embora uma significativa porção da comida indiana seja vegetariana, muitos pratos indianos tradicionais incluem frango, peixe, bode, cordeiro e outras carnes. Bife não é comido pela maioria dos hindus. As especiarias mais importantes na culinária indiana são pimentas, sementes de mostarda preta, cominho, cúrcuma, fenugreco, gengibre e alho. O chá é caracterizado como a bebida típica na culinária indiana e também o mais comum por toda a Índia. O café é a segunda bebida mais popular.
A culinária da Malásia é bem rica e diversificada. Os malaios têm orgulho de dizer que é referência mundial quando o assunto é comida. E eles garantem que ninguém vai passar fome por aqui. A maior parte da população da Malásia é islâmica. Sendo assim, pelo menos os pratos malaios são halal. Tudo que é halal não inclui carne de porco de qualquer tipo, como presunto, salame, costela. Também é excluído o álcool, que não é vendido em muitos lugares. Os pratos do país são ricos em gores e tudo é cozido usando algum tipo de molho. Junto com o molho, é claro que vem muita pimenta, deixando até os fãs de comida apimentada com lágrimas nos olhos. O arroz é a base de tudo. Acompanha praticamente todos os pratos. Os malaios gostam muito de bebidas geladas, principalmente café, que é consumido junto com as refeições principais.
A Indonésia, pátria das especiarias, foi sucessivamente ocupada por portugueses e holandeses, para além de ter tido, antes dos europeus, a influência dos chineses, indianos e árabes. O arroz é a base da alimentação dos indonésios. O prato de carne, peixe e vegetais são consumidos em pequenas quantidades e sempre em preparações bastante condimentadas. Os holandeses também contribuíram para essa diversidade culinária, principalmente com ingredientes das colônias das Índias Ocidentais, do México e da América do Sul, como as malaguetas, a mandioca, a batata doce, a batata reno e o milho.
A culinária do Vietnã engloba os alimentos e bebidas do Vietnã e apresenta uma combinação de 5 sabores fundamentais na alimentação geral. Cada prato vietnamita tem um sabor distinto que reflete um ou mais 10 alimentos. Os ingredientes comuns incluem o molho de peixe, pasta de camarão, molho de soja, arroz, ervas frescas, frutas e legumes. As receitas usam principalmente o caipim-limão, gengibre, hortelã, coentro bravo, canela vietnamita, pimenta, limão e folhas de manjericão. A tradicional culinária vietnamita é muito admirada pelos seus ingredientes frescos, uso mínimo de óleo e a dependência de ervas e legumes. Com o equilíbrio entre ervas e carnes frescas e um uso seletivo de especiarias para chegar a um bom gosto, a comida vietnamita é considerada uma das culinárias mais saudáveis do mundo.
A culinária iraniana pode ser considerada uma das mais variadas e uma mistura diversa de características e estilos culinários, provenientes de todas as partes do país, províncias e regiões. Muito apreciado na gastronomia desse país é o caviar, conhecido internacionalmente. Na cozinha iraniana, sempre há pão. Existem diversos tipos deles, verduras frescas e água. O arroz é um elemento imprescindível nos pratos, assim como o sal comum, a pimenta e o sumagre, uma especiaria suave. O mais usual é que se sirva toda a comida de uma vez só, sem uma ordem pré-estabelecida, mas é costume comer primeiro os pratos mais fortes e depois os mais leves. Na cozinha persa, preparam-se muitas sopas, que podem conter lentilhas, macarrões, iogurte, frutas secas e outros ingredientes.
A culinária da Turquia é saborosa e abundante em vegetais, massas, carnes, peixes e doces. O modo de preparação mais comum é o assado e grelhado. Os ingredientes devem ser os melhores e cuidadosamente escolhidos. A originalidade e criatividade valorizadas entre os chefs em alguns outros países, são consideradas adequadas na Turquia. A carne mais consumida é o porreco, a videla e o frango. Os turcos têm tradição de beber chá. Mesmo no calor do verão, os chás são servidos em aldeias. Os chás mais consumidos são o chá preto e o chá de maçã. Na Turquia, há diversas opções de kebabs, geralmente servidos com arroz, batatas ou saladas. Os peixes assados, principalmente nas cidades litorâneas, também são deliciosos e valem muito a pena provar.
A culinária tradicional da Grécia é de estilo mediterrâneo e partilha diversas características com as culinárias da Itália, dos Balcãs, da Turquia e do Oriente Médio. Geralmente, os ingredientes extensivamente usados na cozinha grega incluem o azeite, grãos, pão, vinho, peixes, queijo, presuntos e diversos tipos de carne, incluindo aves. Entre os ingredientes típicos da culinária da Grécia estão a carne de carneiro ou de porco, azeitonas, queijo, feta, folhas de uva, abobrinha e iogurte. Um elemento mais característico da culinária grega é o azeite, utilizado em quase todos os pratos. O grão mais utilizado na Grécia é o trigo, embora a cevada também seja cultivada. Entre os legumes e verduras utilizados estão o tomate, berinjela, batata, quiabo, pimentões e cebolas.
A culinária russa deriva sua característica rica e variada do vasto território do país. Suas bases foram estabelecidas pelos hábitos alimentares da população rural em situações climáticas duras, com uma combinação de peixes, aves domésticas e selvagens, cogumelos, bagas e mel. Plantações de centeio, trigo, cevada e milho fornecem os ingredientes para uma grande variedade de pães, panquecas, cereais, cerveja e vodka. Sopas condimentadas e guisados temperados com frutos da estação ou em conservas, peixes e carnes. Desde o ponto mais extremo norte da antiga Roda da Seda, passando pelas proximidades russas do Cáucaso, Bérsia e Império Otomano, tem proporcionado uma característica oriental à culinária russa e seus métodos alimentares.
A culinária sérvia foi influenciada pelos povos que invadiram o país ao longo dos anos, principalmente os húngaros e turcos. A cozinha do país é indubitavelmente continental: carne de porco, vaca e carneiro, aves, peixes de rio, vegetais e leguminosas, além de queijos e pão, compõem a emenda tradicional desta antiga república.
Bom, chegamos ao fim deste programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Wendland. Obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Tchau, tchau. Até the end.
Tchau, tchau.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Eu sou Raimundo. Na lição passada, eu comprei várias coisas no supermercado, incluindo um shampoo, o qual eu quis devolver porque parecia estar com defeito. Agora, que tal começarmos fazendo uma revisão das palavras-chave?
Sem problemas. Vamos começar agora. O primeiro...Por favor, aqui vende shampoo. 请问有洗发水卖吗?
请问有洗发水卖吗?
请问, por favor.
请问。
有, verbo haver.
有。
洗发水, shampoo.
洗发水。
卖, vender.
卖。
Eu gostaria de devolver esse produto. 我想退货。
我想退货。
您的发票带来了吗? Você trouxe a nota fiscal?
您的发票带来了吗?
Por favor, devolva isso para mim. 您给退了吧?
您给退了吧?
Aqui vai o diálogo completo da lição anterior.
请问,有洗发水卖吗?
哦,就在前面的架子上。
这个可能坏了,我想退货。
您的发票带来了吗？
带了。给您换一个行吗？
不要了，您给退了吧。
Isso foi tudo da revisão. Vamos para o tema de hoje.
这橘子甜吗？多少钱一公斤？我没有零钱。给你一张100 yuan da.
É muito conveniente comprar frutas aqui na China. Você pode comprá-las em qualquer barraquinha de rua. Ou poderá também encontrá-las no mercado.
É verdade, Raimundo. Vamos supor que você queira comprar algumas tangerinas. Primeiro vai querer saber se estão doces.
Sim. Como eu perguntaria isso em chinês?
Você pode perguntar da seguinte forma.这橘子甜吗?
这橘子甜吗?
这, essa.
这。
橘子, tangerina.
橘子。
甜, doce.
甜。
吗, partícula, para questão.
吗。
这橘子甜吗?
这橘子甜吗? Essa tangerina está doce.
Vamos ouvir a primeira conversa agora.
这橘子甜吗?
很甜。
Desculpa, mas acho que precisamos detalhar melhor. 橘子 tangerina.
橘子
certo. E 甜 significa doce.
甜。
这橘子甜吗?
很甜。
Esse foi o replay da primeira conversa. Agora que eu já sei que a fruta está com uma qualidade boa, preciso perguntar o preço. Como seria isso em chinês?
Você pode dizer 多少钱一公斤? Quanto é o quilo?
多少钱一公斤？
多少 ？Quanto？
多少？
钱 ？Dinheiro？ Preço？
钱？
一 ，um。
一。
公斤 ，quilo。
公斤。
Juntando é 多少钱一公斤？
多少钱一公斤 ？Quanto é o quilo？
多少钱一公斤？
四元钱一公斤。
Novamente, 多少钱 ？Quanto é？
多少钱？
一公斤 ，um quilo。
一公斤。
多少钱一公斤 ？Quanto é o quilo？
多少钱一公斤
？Vale lembrar que em chinês há outra unidade de peso chamado 斤 ，equivale ao meio quilo。
斤 ，você quer dizer que posso perguntar 多少钱一斤 ，certo？
Certíssimo。
Vamos ouvir o segundo diálogo novamente.
多少钱一公斤？
四元钱一公斤。
Ah, Jinjin, dessa vez eu não tenho moeda. Droga, como falaria isso em chinês?
Você pode falar 我没有零钱。
我没有零钱。
我 eu.
我
没有 não tenho.
没有
零钱 moeda droga.
零钱。
我没有零钱。
我没有零钱。Eu não tenho droga.
我没有零钱。给你一张100元的。
找您80元。
没有 ,não tenho.
没有。
Droga em chinês é 零钱。
零钱。
我没有零钱。Eu não tenho droga.
我没有零钱。O que eu tenho agora é uma nota de 100 yuan. Como falaria isso em chinês?
Eu falaria assim. 给你一张100元的。
给你一张100元的。
给 dar.
给
你 você.
你
一 uma.
一
张 é a unidade de medida para papel, pinturas, etc.
张
一百 100.
一百
的 partícula
的
给你一张一百元的
给你一张一百元的 Becky has a nota de 100 yuan
我没有零钱给你一张一百元的
找您80元
Ok, esse foi o último diálogo de hoje. Antes de ouvirmos toda a conversa que aprendemos hojeVamos fazer uma revisão bem rápida.
Claro, sem problemas.
Esta tangerina está doce? 这橘子甜吗？
这橘子甜吗？
多少钱一公斤？ Quanto é o quilo?
多少钱一公斤？
我没有零钱。
我没有零钱。Eu não tenho troco.
给你一张一百元的。Pegue essa nota de 100 yuan.
给你一张一百元的。
Aqui vai o diálogo completo.
这橘子甜吗？
很甜。
多少钱一公斤？
四元钱一公斤。
我没有零钱。给你一张一百元的。
找您80元。
Beleza. Esses foram os diálogos de hoje. Espero que tenham entendido tudo direitinho.Agora, vamos às dicas da cultura chinesa. Para os ocidentais, é considerado falta de respeito perguntar o salário de alguém ou quanto ele ou ela pagou por algo. Não é o caso da China. Normalmente, é apenas parte da conversa. Quando você pagou pelo seu relógio? Quando você paga de aluguel? Quanto custaram as maçãs que você comprou? Então,Não fique surpreso se você ouvir esse tipo de perguntas. Você pode responder de maneira ambígua ou dizer simplesmente 我忘记了 esqueci, ou 我不知道, não sei, se você se sentir desconfortável.
Que pena, já chegamos ao final do programa de hoje. Para mais informações, por favor, acesse nosso site portuguese.gri.cn.
Esse foi sua anfitriã, Jinjin. 再见, até a próxima.
再见。
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.